free.
Mas quais são as
Na Mundo Livre, o som de Blink 182 com All The Small Things. Antes ouvimos também Legião Urbana com Quase Sem Querer.
De Bobby McFerrin a Bob Seger. Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Do que você tem medo?
Eu tenho medo de altura.
Medo de altura?
Não, medo de fatura.
Eu não tenho medo do fim do mundo. Eu tenho medo é do fim do mês.
A Mundo Livre vai dar um respiro no seu mês. Vamos pagar R$5.000 em contas de quem é ouvinte de Atitude. Pra entrar nessa, é pelo app. Vai na aba promoções e clique em participar. Aí presta atenção. Quando tocar medo do inimigos do rei, dá um like no aplicativo. Quanto mais você reagir, mais chances de levar. Mundo Livre e inimigos do rei, espantando o medo do fim do mês.
Promoção autorizada pela Secap 06048957/2026.
Sou Marcelo Dalnegro, presidente da Juventude Progressistas do Paraná. Você jovem que quer construir um futuro melhor, filie-se, vem pro 11.
Sou Carlos Andrade de Campo Largo. Experiência, trabalho e compromisso com a nossa gente. Vem conosco construir um futuro melhor. Filie-se ao Progressista.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao Progressista.
Mundo Livre.
Avipec, com o melhor preço da região. Carabina de pressão Blade Fixar 5.5 por R$799,90. Sachê Origens Gatos 18 unidades por R$39,90. Venha hoje mesmo aproveitar. avipecprodutos.com.br.
Sou Noriceto, vereador de Curitiba. Fazer boa política exige responsabilidade, seriedade e muito trabalho. Progressistas, o Paraná bem representado.
Sou Luísa Lima Celeste. Disseram que eu não chegaria a ser médica. Agora quero mostrar que uma autista pode ser deputada. Filie-se ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao Progressista.
Way. You will never understand it 'cause it happens to be.
Livre.
Thank you.
Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt.
Livre FM, sua atitude sonora. The Smiths com Big Mouth Strikes Again. Antes ouvimos também do Titãs, fechando muito bem essa nossa primeira hora juntos. É o seguinte, a partir de agora vai chegar a Voz do Brasil. Mas logo mais, às 10 da noite, eu tô de volta trazendo pra você o melhor da programação noturna aqui da Mundo. Combinado? Então tá, até já.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
Presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até 50 dólares, cerca de R$ 250.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de R$ 150 milhões de reais do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Um plano para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com quatro eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
Presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está num bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$ 1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase 390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, 330 milhões para reforçar presídios, 201 milhões para investigação de homicídios e 145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam, de certa forma, de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o Eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. O que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como eu disse, que foi implementada, será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação, disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Polícia Penal Federal, e também a Operação MUTI, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, desses indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações MUTI e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações num modelo muito semelhante ao que se chama de Centro de Fusão de Informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e, pela primeira vez, serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$ 400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até $50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Isso vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação, foi publicada uma matéria com o passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.
E ainda sobre o Desenrola, mas desta vez para o agricultor familiar que está com as contas no vermelho.
O Desenrola Rural está a todo vapor com descontos de até 96% do valor da dívida.
A iniciativa quer melhorar a saúde financeira dos produtores rurais e facilitar o acesso ao crédito de olho na safra 2026-2027.
Nas praias de Tamandaré, no litoral do Pernambuco, Fabrício do Nascimento aprendeu a pescar com os avós e se dedica à atividade artesanal ao longo de 20 anos. Recentemente, decidiu aumentar a renda e investiu na criação de abelhas. Durante a pandemia, o novo negócio virou um problema e o que antes era investimento virou dívida, como relembra Fabrício.
E foi na época que eu comecei a tirar meu primeiro empréstimo, foi em torno de R$ 2.500. Tive uns problemas no decorrer da pandemia, não tive condições de pagar.
Foi só no ano passado que Fabrício conseguiu a tão esperada saúde financeira nos negócios. O produtor rural aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Os descontos permitiram que ele limpasse o nome e pudesse sonhar alto.
Quitei essa dívida, investi na minha área da pesca e na área da apicultura. Eu estou querendo um investimento maior. Meu sonho é fazer minha agroindústria, para a produção de mel também.
O sonho de Fabrício e de outros agricultores rurais pode se tornar realidade com o novo Desenrola Rural. O programa permite renegociação e liquidação de débitos com descontos que chegam até 96% e atende quem tem débitos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem ser beneficiados agricultores familiares, assentados da reforma reforma agrária, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. A expectativa é que os descontos ajudem os produtores a planejar a safra 2026-2027, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Nós conseguimos, no âmbito do Desenrola Brasil, reabrir um desenrola rural. Agora, nessa nova rodada, nós de novo temos condições muito favoráveis para essa renegociação. São descontos bastante convidativos para conseguir promover essa regularização das dívidas dos agricultores familiares. Nós esperamos que a partir do desenrola rural, os agricultores familiares voltem a acessar o crédito do Pronaf, estejam na produção de alimentos, participando ativamente da ampliação da nossa safra 2026-2027.
A adesão ao Desenrola Rural pode ser feita até 20 de dezembro de 2026. Para as dívidas do Pronaf ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nessas empresas. Se o débito estiver na dívida ativa da União, é possível limpar o nome diretamente no site do Regularize. Mais informações sobre o Desenrola Rural, acesse gov.br/mda. Reportagem Edinaldo Júnior.
E hoje a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, apresentou um balanço das ações voltadas ao setor.
Ela destacou as políticas voltadas às mulheres rurais, com a implementação de 110 mil quintais produtivos, que são espaços de produção diversificada de alimentos saudáveis, sementes e insumos, fundamentais para a soberania e a segurança alimentar.
A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo a partir de 3 de setembro.
Por meio de nota, o governo brasileiro informou que recebeu com surpresa a notícia e que tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão.
O chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia já tem reunião agendada para amanhã com as autoridades sanitárias do bloco.
O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.
Todas as informações sobre pré-natal, parto, puerpério, cuidados com o bebê, vacinação, alimentação, saúde mental e rede de apoio, tudo em um único lugar.
E agora disponível também pelo celular com mais praticidade e segurança.
É a nova caderneta brasileira da gestante, lançada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saio de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você está gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado a gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também traz informações de cidadania, como saúde mental, luto materno e parental e violência obstétrica. E tem espaço para registros específicos sobre o acompanhante, métodos de alívio da dor, posições para o parto, procedimentos a serem evitados e rede de apoio. Maria Silva de Araújo, do início da matéria, aprovou a novidade.
Vai melhorar bastante no sentido de facilitar a nossa vida. Hoje em dia também está sendo tudo digital. E aí eles vão passando do computador para o outro. Então, assim, é maravilhoso.
Além da versão digital, serão distribuídos 3 milhões e 200 mil exemplares da caderneta física em todo o Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O acesso à caderneta brasileira da gestante é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS ou pela versão web da plataforma.
Estão abertas as inscrições para o Fórum Nacional da Rede de Parcerias, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O evento busca aprimorar as políticas públicas e o impacto dos serviços na vida do cidadão, com mais de 240 painéis, palestras e oficinas.
O evento será realizado entre 9 e 11 de junho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço gov.br/rede de parcerias.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede novas providências de órgãos para aprimorar transparência das emendas parlamentares.
STJ afasta indenização do DPVAT em acidente ocorrido durante prática de crime.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marcelo Della Libera.
Supremo Tribunal Federal pede novas providências para reforçar a transparência e o controle sobre as emendas parlamentares.
A decisão é do ministro Flávio Dino e envolve órgãos de fiscalização do Senado, do Governo de São Paulo e da Justiça Eleitoral. Carolina Chaves.
Na decisão, Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União informações sobre o funcionamento de um painel de acompanhamento das emendas parlamentares e cobrou esclarecimentos da Controladoria Geral da União sobre limitações na estrutura do órgão. O ministro também quer explicações do Senado sobre a possibilidade de ampliar regras contra nepotismo envolvendo suplentes de senadores e familiares. Já o governo de São Paulo deverá esclarecer suspeitas de acordo político relacionado à destinação de emendas de bancada federal. A decisão ainda determina que assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal comprovem a adaptação das regras locais ao modelo federal de execução das emendas. O relator também encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral pedidos de análise sobre possíveis riscos de uso irregular de emendas parlamentares em campanhas eleitorais.
A indenização do extinto seguro DPVAT não é devida se o acidente de trânsito ocorreu durante a prática de crime.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem roubou uma motocicleta com a qual, logo depois, sofreu acidente de trânsito. Ele pediu a indenização do seguro obrigatório DPVAT, que hoje está extinto, e a Justiça do Paraná determinou o pagamento. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora. Para a ministra relatora Isabel Galotti, a existência de conduta dolosa da vítima afasta a cobertura securitária quando o risco é deliberadamente provocado, como no caso do roubo de veículo com o uso da motocicleta subtraída.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
O levantamento considerou o período de 2020 a 2025. William Nascimento.
Nos quatro primeiros meses de 2026, já foram formalizadas mais de 30 mil ações por assédio moral. Ele está no comentário constrangedor, na punição injusta, na intimidação, em situações que afetem a dignidade de quem trabalha e causem danos à saúde física e mental. E a empresa é responsável por atitudes como essa. Se não cuidar do ambiente de trabalho, pode responder por isso. E esse é o alerta do coordenador-geral do programa Trabalho Seguro, ministro Agra Belmonte. Investimento é prevenir. Custo é a empresa ter de pagar indenizações.
A partir do dia 15 de maio, pré-candidatos já podem começar a arrecadar dinheiro para financiar as campanhas das eleições gerais de 2026.
Um dos meios de arrecadação é por meio do financiamento coletivo, conhecido como vaquinha virtual. Estevam Furtado.
A vaquinha virtual já foi usada nas eleições de 2018, 2020, 2022 e 2024. O modelo, também chamado de crowdfunding, permite arrecadar recursos pela internet, por sites, aplicativos e plataformas digitais. As empresas que oferecem esse serviço precisam estar cadastradas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de serem contratadas antes por pré-candidatos ou partidos, conforme prevê a Lei das Eleições.